DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindo a DW África, voz da Alemanha. Nos próximos 20 minutos está na companhia de Thiago Melo e Guilherme Corrêa da Silva. Vamos aos destaques desta segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018. Desabamento de lixeira deixa mortos e feridos em Maputo e operação de resgate continua.
Da informação que colhemos das autoridades locais é que o número de pessoas que habitavam naquelas residências supera o número dos óbitos que foram registrados.
Aumenta a pressão para novas eleições na Guiné-Bissau.
Tecnicamente é possível realizar eleições em 2018. Nós já tínhamos entregue o cronograma desde o ano passado. Naturalmente que estamos a aguardar a decisão do Presidente da República.
António Guterres está confiante quanto ao processo de paz em Moçambique e acredita em liderança africana para pôr fim ao impasse político em Bissau. Abrimos o Jornal da Noite em Maputo, onde pelo menos 17 pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas na madrugada desta segunda-feira, na sequência do desabamento de parte de uma lixeira no bairro de Ulene. As autoridades municipais anunciaram que vão abrir um centro provisório para acomodar os sobreviventes da tragédia. Os detalhes com Leonel Matias.
O desabamento de parte da lixeira do Ulene causou pelo menos 17 mortos, 5 feridos e a destruição de várias casas. O incidente foi causado pela chuva intensa que caiu durante a madrugada na cidade de Maputo. O lixo acumulado no local desabou sobre residências, onde muitas famílias pernoitavam. Durante a tarde, o Corpo de Salvação Pública prosseguia com as buscas e admitia a possibilidade de serem encontrados mais corpos por baixo dos escombros. Leonildo Pelembe é o porta-voz do Serviço Nacional de Salvação Pública.
Da informação que colhemos das autoridades locais é que o número de pessoas que habitavam naquelas residências supera o número dos óbitos que foram registados. Então, trabalhos continuam com vista a verificar se realmente existem outros casos de óbitos ou não.
Várias famílias que residem nas proximidades do local começaram a abandonar as suas casas devido ao risco de voltar a ocorrer outro incidente. O risco do cenário repetir-se não está posto de lado, uma vez que no terreno são visíveis rachas no lixo acumulado. O Conselho Municipal anunciou que vai criar um centro para acomodar os sobreviventes da tragédia. David Simango, presidente do Conselho Municipal.
O passo agora é transferir e criar condições para o alojamento das famílias que ficaram sem teto. E neste sentido apuramos um número de 32 famílias. Tirando aquelas vítimas diretas, estimamos em volta de 60 pessoas que terão que ser movimentadas ali para criarmos segurança.
A coordenadora de emergência no Conselho Municipal, Yolanda Manuela, lamenta o sucedido, mas informa que devido ao risco que o lixo acumulado representava, muitas famílias já tinham sido retiradas do local.
Foram reassentadas, receberam material de construção para as suas novas habitações, mas as pessoas retornam, muitas delas porque fazem negócio.
A lixeira do Ulene, situada a cerca de 7 km do centro da cidade de Maputo, é uma fonte de sobrevivência de centenas de catadores de lixo que procuram material reciclável, como plástico, papelão, vidro e metais. Estima-se que cerca de 300 pessoas vão diariamente à procura de lixo naquele local, que, segundo testemunhos, chega a render o equivalente a cerca de 140 euros mensais por pessoa. A Livaningo, uma organização da sociedade civil, lançou vários apelos às autoridades municipais e ao governo para a necessidade do encerramento da lixeira. Ainda em dezembro último, a Livaningo promoveu uma exposição fotográfica em que alertava para o perigo que representa para a saúde pública a deposição de resíduos sólidos a céu aberto naquele local. O Conselho Municipal de Maputo vem adiante há vários anos o encerramento da lixeira do Ulene, alegando a falta de fundos para a construção de um outro aterro sanitário. Maputo, para DW, Lionel Matias.
Agora passamos para a Guiné-Bissau. É cada vez maior a pressão para convocar eleições no país. O impasse político continua, com o primeiro-ministro incapaz de formar um novo governo, depois de ser ignorado por todos os partidos com assento parlamentar. Os guineenses aguardam agora uma decisão do presidente para saber se será nomeado um novo chefe do executivo ou se serão convocadas novas eleições. Mas o presidente José Mário Vaz remete-se ao silêncio, como relata Brahim Adarame.
Passaram 33 dias desde que Arthur Silva foi nomeado primeiro-ministro da Guiné-Bissau, mas o país continua sem um governo. Todos os partidos com assento parlamentar, incluindo o partido do primeiro-ministro, o PAIGC, recusaram o convite de integrar o executivo chefiado por Arthur Silva. O PAIGC continua a querer Augusto Olivaz como primeiro-ministro. E tal como o PAIGC, os outros signatários do Acordo de Conakry, que prevê a nomeação de um primeiro-ministro de consenso, também não propuseram o nome de Arthur Silva. Por isso, a crise política na Guiné-Bissau continua. Aumenta agora a pressão para convocar eleições. é a solução apontada por Vítor Mandinga, ministro do Comércio do governo de Missionário, em nome dos partidos que apoiam o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz. As eleições são a única via para acabarmos com esta crise e não estas sanções injustas e ilegítimas. Mandinga é um dos 19 visados pelas sanções da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, devido ao arrastar da crise na Guiné-Bissau. Entretanto, o secretário executivo da Comissão Nacional de Eleições, CNE, José Pedro Sambu, afirma que a instituição está tecnicamente preparada para realizar eleições legislativas dentro do calendário eleitoral, se assim for a decisão do presidente guineense.
Tecnicamente é possível realizar eleições em 2018. Nós já tínhamos entregue o cronograma desde o ano passado. Naturalmente que estamos a aguardar a decisão do presidente da República.
As legislativas deveriam ser realizadas este ano, de acordo com o calendário eleitoral, mas já se falou na possibilidade de adiamento e, por enquanto, o presidente guineense remete-se ao silêncio. Ao mesmo tempo, o dia-a-dia na Guiné-Bissau agrava-se. Começa a faltar luz elétrica e água potável nas torneiras, enquanto o país aguarda uma decisão do chefe de Estado. Se vai dissolver o Parlamento e convocar eleições ou nomear Augusto Olivais como primeiro-ministro no âmbito do acordo de Conakry ou ainda outro dirigente político como chefe de governo. Brahim Adrame Bissau, DW.
E sobre este tema que acabamos de escutar, perguntamos-lhe: acredita que novas eleições resolveriam o impasse político na Guiné-Bissau? E o que acha do silêncio do presidente José Mário Vaz? Guilherme Corrêa da Silva, boa noite. Os ouvintes já estão a dizer alguma coisa na nossa página no Facebook, DW Português para África?
Olá, boa noite. Já recebemos vários comentários na página da DW no Facebook. Andão Lopes Correia diz que a única forma para sair desta crise é a realização de eleições gerais, porque José Mário Vaz não soube resolver os problemas, nem tampouco respeitar o acordo internacional. E um internauta com o nome Amadou Ibracadabra, que nos escreve a partir da Guiné-Bissau, diz que acredita que sim, que as eleições gerais poderão acabar com esta crise. Sobre o silêncio do presidente José Mário Vaz, este internauta escreve que o presidente agora está sem nenhum recurso e se deixou enganar por pessoas que só ele mesmo acreditava que são capazes de fazer algo de bom para o país. Mais mensagens daqui a pouco.
Saiba como participar no nosso espaço do ouvinte.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Vamos às notícias dos PALOP. Em Angola, o presidente João Lourenço garantiu que o processo de descentralização do poder e de recursos para as autoridades provinciais vai arrancar ainda este ano, como preparação para as primeiras autárquicas do país, que Lourenço prometeu para antes de 2022. Em março, uma reunião do Conselho da República deverá decidir sobre as eleições. As posições foram apresentadas pelo presidente em Benguela durante uma reunião com vários ministros e os 18 governadores locais. Paralelamente às declarações de João Lourenço, o MPLA, o Partido no Poder, anunciou que está empenhado na capacitação das suas estruturas e quadros para as primeiras autárquicas. Também em Benguela, o presidente João Lourenço visitou o terreno da nova refinaria do Lobito, projeto que será retomado depois de ter sido embargado em 2016 pela Sonangol, sob a administração de Isabel dos Santos. Em Moçambique, o próximo passo nas negociações de paz deve ser o desarmamento e a reintegração das forças da RENAMO, segundo o ministro da Defesa, Atanásio Ntumuki. Na semana passada, o presidente encaminhou para o parlamento uma revisão da Constituição após consensos com o líder Afonso de Lacama. O documento inclui a descentralização do poder. Portugal renovou hoje em Maputo um protocolo de cooperação técnico-militar na área da defesa que vai vigorar até 2021 em Moçambique. No âmbito deste novo acordo, prevê-se capacitar as forças armadas dos dois países para participação conjunta em missões de paz e crises humanitárias. Em visita à capital moçambicana, o ministro da Defesa de Portugal, Azeredo Lopes, entregou hoje 10 lanchas à Marinha de Guerra de Moçambique no âmbito da cooperação bilateral entre os dois países. Em Cabo Verde, o chefe das Forças Armadas defendeu hoje que o país tem condições para acolher a sede do Comando Militar Norte-Americano para a África, o AFRICOM. De acordo com Anildo Moraes, esta possibilidade deve ser analisada no futuro e que a decisão final cabe ao governo. As declarações do chefe militar ocorreram durante a visita de uma delegação das Forças Armadas dos Estados Unidos à capital cabo-verdiana. E a 12ª Cimeira da CPLP foi marcada para os dias 17 e 18 de julho, na Ilha do Sal, em Cabo Verde, segundo informou fonte da organização Agência de Notícias Lusa. O encontro marcará a transição da presidência pro tempore da comunidade lusófona do Brasil para Cabo Verde e também o aniversário de 22 anos da organização, celebrado a 17 de julho.
DW Voz da Alemanha.
O secretário-geral das Nações Unidas está confiante quanto aos avanços significativos para a consolidação da paz em Moçambique, cujas negociações são encabeçadas pelo presidente Filipe Nyusi e Afonso Lilhacama, líder do principal partido da oposição, a RENAMO. Antônio Guterres deu a entender esta manhã, em declarações à DW em Lisboa, que está igualmente otimista relativamente à capacidade dos próprios africanos encontrarem uma solução definitiva para crises como a que se arrasta na Guiné-Bissau.
As Nações Unidas vão continuar a apoiar as organizações regionais e sub-regionais como a União Africana e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, para que seja encontrada uma solução definitiva e duradoura que ponha fim à crise política na Guiné-Bissau, assegura António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas.
Nós temos hoje uma visão clara de parceria com as instituições africanas. Nós temos com a União Africana uma relação de enorme cooperação e estamos a fazer o mesmo com as organizações sub-regionais, como a CDAO. E, portanto, temos uma grande solidariedade com a ação da CDAO, nomeadamente no caso da Guiné-Bissau. Sou um grande defensor da liderança africana para resolver os problemas africanos e entendo que as Nações Unidas devem ser um foco de apoio às iniciativas africanas e é assim que vemos a ação da CDAO na Guiné-Bissau.
Guterres reagiu assim quando questionado pela DW em conferência de imprensa se as Nações Unidas iriam assumir uma posição mais firme que evite o arrastamento da crise política na Guiné-Bissau, depois das sanções aplicadas pela CDAO a figuras da classe política guinense apontadas como responsáveis pela obstrução à solução do impasse, impedindo que se chegue a um acordo de consenso. De acordo com a ONU, o prolongamento do diferendo político na Guiné-Bissau requer uma presença internacional contínua de apoio aos esforços dos líderes guinenses, visando a nomeação de um primeiro-ministro aceitável, a criação de um governo inclusivo, a organização de eleições e implementação de reformas prioritárias abrangendo a administração pública, justiça, defesa e segurança, conforme emana o acordo de Conakry. Há dias, reagindo a tais sanções, o governo português, através do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou que
a decisão da CDAO de aprovar sanções e a lista de personalidades é uma decisão da CDAO. Portanto, Portugal não é membro da CDAO e, portanto, toma conhecimento. Em relação ao processo político guineense, nós continuamos a pensar que a solução para os problemas que estão à vista de todos é o cumprimento dos acordos de Conakry, o que implica a formação de um governo consensual encarregado, entre outras coisas, de preparar as próximas eleições.
Portugal espera que haja consenso entre os partidos políticos para que o calendário eleitoral possa ser respeitado, segundo a afirmação de Santos Silva quando falava aos jornalistas. Por outro lado, na conferência de imprensa que concedeu esta segunda-feira, a DW indagou a António Guterres sobre a percepção das Nações Unidas a propósito dos avanços para a consolidação da paz em Moçambique, à luz do entendimento já alcançado entre o governo da Frelimo no poder e a RENAMO, principal partido da oposição. A resposta do secretário-geral da ONU é de otimismo.
Espero que Moçambique possa finalmente encontrar a paz que tem direito, que o povo moçambicano tem direito, para que todas as dificuldades económicas, problemáticas que o país atravessa possam ser enfrentadas de uma forma positiva e para que a qualidade de vida que os moçambicanos merecem se possa concretizar.
António Guterres falou à imprensa nacional e estrangeira à margem da cerimónia de sua distinção com o grau de doutoramento honoris causa, atribuído pela Universidade de Lisboa por intermédio do Instituto Superior Técnico, onde foi aluno de engenharia. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Passamos agora às notícias internacionais. Mais de 220 milhões de pessoas estão subnutridas em África, segundo dados da Organização da ONU para Alimentação e Agricultura, que registrou um aumento desta situação entre 2015 e 2016 no continente. Ainda de acordo com a FAO, o aumento da insegurança alimentar deve-se às alterações climáticas e aos conflitos armados, como na Somália, no Sudão do Sul e na República Democrática do Congo. Entretanto, a agência da ONU aponta perspectivas otimistas com o crescimento econômico africano, o que deverá melhorar os mercados agrícolas e de alimentos em África. A França defendeu hoje que o Tribunal Internacional de Justiça não tem jurisdição para julgar um recurso apresentado pela Guiné Equatorial, a pena suspensa de prisão de 3 anos decretada por um tribunal francês ao vice-presidente e filho do presidente Teodoro Obiang, acusado de branqueamento de centenas de milhões de euros em França. Em Haia, na sede do órgão judicial da ONU, as autoridades francesas argumentaram que a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Transnacional não menciona qualquer possibilidade de imunidade, tal como defendem as autoridades de Malabo. Na Síria, mais de 50 civis morreram e outros 250 ficaram feridos em bombardeamentos contra várias áreas da região de Ghouta Oriental, o principal reduto opositor dos arredores de Damasco, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Ainda de acordo com a organização, o número de mortos pode aumentar devido ao estado grave de muitos feridos. A Defesa Civil Síria, que efetua trabalhos de resgate em áreas fora do controle do governo, confirmou a morte de pelo menos 20 civis na cidade de Amuria. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel designou Annegret Kramp-Karrenbauer como secretária-geral do seu partido conservador, a União Democrata Cristã, CDU. Em conferência de imprensa em Berlim, Merkel afirmou que o nome da nova número 2 do seu partido suscitou uma larga aprovação na direção da CDU. Kramp-Karrenbauer, apresentada como possível herdeira de política de Merkel, assumirá o cargo no Congresso do Partido a 26 de fevereiro. Ela vai suceder a Peter Tauber, que deixa o cargo por razões de saúde.
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos-lhe: acredita que novas eleições resolveriam o impasse político na Guiné-Bissau? E o que acha do silêncio do presidente José Mário Vaz? Guilherme, mais reações na nossa página no Facebook?
Sim, mais reações e as opiniões dividem-se. Cedi Seco escreve-nos uma longa mensagem a partir de Marrocos e começa por dizer que acha que são coisas diferentes as eleições gerais e a crise política. O problema maior é como cortar o mal pela raiz, que é possível fazer eleições gerais, sim, mas como? Com que suporte? Ou seja, com que meios? E quem é que vai realizar estas eleições? Cedi Seco escreve ainda no Facebook que não vê nenhuma possibilidade de organizar eleições em via de transparência sem que houvesse um bom governo e uma Assembleia Nacional Popular bem constituída. Saliu Senha Candé, um outro ouvinte, comenta que novas eleições resolveriam o impasse político só se o PAIGC perdesse, porque sempre que o PAIGC ganha as eleições não consegue governar o país, diz este ouvinte. Já Rufino Pereira Machi diz que eleições poderiam acabar com o problema de uma vez se fossem gerais, mas com legislativas a crise diminuiria de intensidade em 60% e só quando se realizasse as presidenciais e se mudasse de presidente é que a crise acabaria, refere este internauta no Facebook. La Fabaldé diz que o impasse político é muito grave neste momento e eleições poderiam minimizar este impasse, mas não acabariam definitivamente com ele, porque nenhuma eleição conseguiu acabar com os problemas do país. É o que escreve La Fabaldé na página da DW no Facebook.
Obrigado, Guilherme, e a todos que participaram conosco. Nós ficamos por aqui. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. Voltamos esta terça-feira com o Jornal da Manhã. Até lá, tenham todos uma ótima noite